Estudo deste áudio. Esquecendo o que para trás fica. Capítulo 6. Esquecer aquilo que para trás fica é ainda mais do que deixá-lo. Filipenses 3, 13 até 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. No capítulo anterior em que foi abordado o aspecto sobre o que vem a ser as coisas que para trás ficam, foi mencionado que o Senhor, por meio do testemunho de Paulo, nos ensina que para avançarmos para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus faz-se necessário estabelecer esta prática firmemente por meio das seguintes duas ações. 1. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Mas. 2. Avançando para as que diante de mim estão. Conforme já foi comentado anteriormente, Paulo nos apresenta a necessidade da prática de duas ações distintas que se somam ou se complementam para uma pessoa avançar para o alvo principal em referência. E considerando que o aspecto abordado no presente estudo está mais relacionado ao primeiro ponto acima mencionado e que também já foi realizada uma abordagem sobre o que vem a ser aquilo que para trás fica, gostaríamos ainda de fazer um maior aprofundamento sobre a expressão ou ato de esquecer-se propriamente dito. Assim, primeiramente, vejamos as descrições sobre a palavra esquecer que foram associadas às anotações do léxico grego de Strong da Online Bible, conforme segue. Esquecer. 1. Esquecer, no sentido do ato de esquecer. 2. Negligenciar, não mais preocupar-se com. 3. Esquecido, entregue ao esquecimento, isto é, despreocupado com. Entendemos ser muito relevante observar que a palavra que foi usada para descrever o relacionamento de um cristão com aquilo que para trás fica não se refere a uma palavra que somente expressa o ato de deixar o que para trás fica, o que, contudo, está incluso no ato de esquecer-se propositalmente de algo. Por si só, a instrução para deixar algo ou a prática de deixar algo pode não englobar alguns pontos do que é contido na instrução sobre o esquecer-se de algo, pois uma pessoa pode deixar algo para trás, mas ainda assim considerá-lo como precioso ou relevante em sua mente ou em seu coração. Uma pessoa, por diversas circunstâncias da vida, pode até ser obrigada a deixar algo para trás, mas ainda se manter conectada ao que ficou para trás em seus sentimentos, pensamentos ou afeições, persistindo assim em atribuir valor àquilo que já deixou. Um indivíduo pode vir a deixar coisas para trás, mas fazê-lo de forma contrariada. Ele pode até deixar de praticá-las, mas ainda assim manter em sua mente uma série de conceitos favoráveis sobre as coisas das quais se afastou. Portanto, apesar do esquecer-se mencionado por Paulo incluir a ação de deixar o que para trás fica, a referida prática de se esquecer é mais do que somente deixar aquilo que o cristão é chamado para não seguir mais. A prática de se esquecer de algo também pode incluir parar de atribuir valor no coração àquilo que se optou em esquecer. Inclui o não se ocupar mais, nem no sentimento e nem no pensamento, com algo que foi deixado para trás no sentido de ainda desejar considerar valoroso o que não deveria mais ser relevante na vida de um indivíduo. Deliberadamente se esquecer também pode estar relacionado a entregar algo ao lugar de esquecimento, ao lugar de não ser mais considerado digno de apreciação ou conjecturas no sentido de eventualmente um indivíduo querer voltar a praticar ou fazer uso daquilo que ficou para trás. Quando as Escrituras nos mostram a relação que um cristão deve ter com o velho homem, em contrapartida com o novo homem interior vivificado pela fé em Cristo Jesus, elas repetidamente e acentuadamente nos ensinam a condição crucial da renovação do entendimento sobre este relacionamento, onde o velho deve ser efetivamente considerado sem valor algum diante da novidade de vida que o Senhor nos concede nele, conforme exemplificado mais uma vez a seguir. Efésios 4, 20 até 24. Mas não foi assim que aprendistes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A prática do esquecer-se que Deus nos instrui a adotar em relação àquilo que para trás fica ou já ficou, visa ser uma prática resultante de uma consideração com entendimento sobre o motivo pelo qual é essencial deixar o relacionamento com aquilo que não é apropriado e nem conciliável com a condição de nova criatura em Cristo. A deliberada ação de esquecimento das coisas que para trás ficam inclui uma ponderação sóbria, ou do levar em conta no coração, do que é fundamental na vida e do que se opõe a ela, bem como do ato de colocar-se em uma posição de consonância com a realidade do que foi provido e é provido a uma pessoa em Cristo Jesus, conforme também exemplificado a seguir. Romanos 6, 4 até 11. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente, o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Quando Deus instrui aos cristãos a se afastarem de fato do que para trás fica, tanto no relacionamento ativo com estas coisas, bem como em não mais cogitarem em suas mentes voltarem a valorizar ou praticar aquilo que optaram em deixar para trás, ele não está imputando penalidades aos cristãos e nem está chamando os cristãos a fazê-lo sem que haja razões muito bem esclarecidas e muitíssimo preciosas. Quando Deus chama os cristãos a se afastarem de fato das coisas que não são mais dignas da atenção deles, o Senhor os está instruindo para o próprio bem deles e para que não se privem de desfrutar a novidade de vida que a eles é amplamente oferecida do céu segundo a justiça celestial. Também devido a um sóbrio posicionamento de considerar que é apropriado esquecer das coisas que para trás ficam, no sentido de que não apresentam valor contributivo para a vida de um indivíduo e de que não são dignas nem de ser valorizadas no coração, é que Paulo adotou uma postura de esquecer-se do que era adequado ser esquecido, conforme pode ser observado em suas palavras prévias à declaração de que uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, conforme segue. Filipenses 3, 7 até 9. Mas o que, para mim, era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Deus instrui aos cristãos a deixarem as coisas que para trás ficam porque aquilo que para trás fica é caminho de destruição e morte, e o Senhor não o faz por capricho seu ou porque almeja privar os seus filhos daquilo que poderia ser bom para eles. Deus instrui aos cristãos a afastarem o coração deles de tudo aquilo que para trás fica também para não terem o coração dividido e para não se colocarem em posição de voltarem a ter atração ou afeição por aquilo que por tanto tempo os aprisionou com vistas à destruição de suas vidas. Tiago 1, 5 até 7. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Simplesmente não é consistente uma pessoa querer andar nos caminhos de Deus e ao mesmo tempo ficar alimentando continuamente o coração com lembranças ou anelos em relação àquilo que ficou para trás, como se Deus a estivesse privando de algo que poderia lhe ser prazeroso e proveitoso. O que o Senhor instrui a ser esquecido, ou seja, deixado de ser praticado e deixado de ser valorizado no coração, é justo, reto e bom de ser esquecido, pois é precisamente também daquilo que o cristão é chamado a esquecer-se que a graça e a misericórdia do Senhor, em Cristo Jesus, o remirão e o libertarão. Neste ponto, podemos retornar novamente ao aspecto do vinho velho ou das vestes velhas, no qual já vimos que não há conciliação deles com o novo. Paulo sabia que deixar o que para trás fica também precisava ser acompanhado do considerar-se morto para aquilo que ele anteriormente havia dedicado à sua vida e que inevitavelmente o conduziria à condenação e morte caso ele não tivesse sido alcançado pela misericórdia e pela graça de Deus e se também ele não tivesse aceitado o que do céu lhe foi manifesto e oferecido para uma nova vida no Senhor. Se uma pessoa almeja a liberdade daquilo que a escraviza para a perdição e morte, por que então ela iria, depois de ser liberta, querer continuar a valorizar o que anteriormente a aprisionava? Não faz sentido uma pessoa almejar a libertação do que a escravizava para, em seguida, querer voltar àquilo que aprendia debaixo da escravidão. Não faz sentido uma pessoa querer conciliar a liberdade que a graça de Deus concede a ela com aquilo que a escraviza e a faz voltar àquilo do que a graça de Deus já a libertou. Gálatas 2, 19 até 21. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Ainda em outras palavras, Paulo diz que não é coerente alguém destruir o que não é mais apropriado para a sua vida a fim de, em seguida, querer voltar a erguer exatamente aquilo que ela destruiu. Gálatas 2, 18. Porque, se torno a edificar aquilo que destrui, a mim mesmo me constituo transgressor. Se Paulo não abandonasse a lei a qual, antes de vir a Cristo, ele servia em prejuízo à sua vida, ou se Paulo tentasse conciliar a sua nova vida em Cristo com a condição que tinha antes de conhecer ao Senhor, ele se colocaria no caminho no qual os benefícios que a graça de Deus havia proporcionado a ele poderiam vir a ser perdidos. Paulo compreendeu que aquilo que havia ficado para trás na sua nova condição em Cristo era precisamente aquilo que também era necessário ter ficado para trás. Ele entendeu que aquelas coisas não eram dignas de serem lembradas como algo que pudesse acrescentar virtudes à sua vida, de forma similar como algo que está morto já não pode mais produzir vida. Ao compreender que os aspectos que haviam ficado para trás já não acrescentavam benefício algum à sua vida, Paulo os deixou e não se ocupou mais com aquilo que era necessário deixar para manter-se livre no Senhor e para poder avançar na vida da nova criatura que lhe estava proposta em Cristo Jesus. Paulo aceitou o convencimento do Espírito Santo sobre o que era a nova vida em Cristo, mas ele também aceitou a instrução do Espírito Santo sobre aquilo que deveria ser considerado por todo aquele que está em Cristo como algo desprovido da novidade no Senhor, compreendendo ser necessário também deixar de considerar como valoroso aquilo que o Espírito do Senhor ensina que não é de fato valoroso. João 16, 7 até 11. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se, porém, eu for, eu vo-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Uma vez que uma série de aspectos anteriores da sua vida não condizia mais com a sua nova posição em Cristo, Paulo compreendeu que também não era mais razoável continuar ocupando-se em seu coração ou em sua mente sobre a possibilidade destes aspectos ainda terem algum valor para ele. O Senhor, por meio do testemunho de Paulo, nos ensina que as coisas que para trás ficam não mais são dignas de atenção e nem são coisas que dizem respeito a um cristão no sentido de que este deveria se preocupar ou se ocupar em mantê-las valorizadas em seu coração. Os cristãos são chamados a esquecerem as coisas que para trás ficam porque elas não se encaixam na condição de novas criaturas em Cristo ou se opõem a ela, mas o chamado para deixá-las também fica evidenciado pelo fato de que não há prejuízo para um cristão deixá-las para trás. Pelo contrário, o esquecimento delas visa grande benefício para quem o faz. Se uma pessoa não alinhar a intenção de viver e andar na vontade de Deus também com a sabedoria e entendimento providos pelo Senhor sobre o que deve ficar para trás, alegando querer seguir o novo, mas não adotando uma postura de esquecimento do que para trás fica, esta pessoa pode estar se colocando em uma posição de conflito ou de ânimo dividido em seu entendimento sobre a vontade de Senhor. Lembrando ainda, que em muitos casos é o entendimento que acaba prevalecendo sobre a vontade, conforme explicado no estudo sobre a lei do entendimento e exemplificado no texto que segue abaixo. Romanos 7, 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas, com a carne, a lei do pecado. Para a pessoa que passa a estar em Cristo Jesus, podem haver muitas coisas que para trás ficam que perderam a significância diante da novidade oferecida pelo Senhor, mas que até pareciam ser valorosas ou significativas no passado. Entretanto, o fato de uma pessoa ter tido grande apreço ou apego a algo durante um tempo da vida dela, não significa que aquilo efetivamente é algo de valor e nem que deva continuar a ser cultivado depois que uma pessoa conhece a verdade e a novidade de vida em Deus. Até o fato de uma pessoa ter sido apaixonada intensamente por algo, como era o caso de Saulo na sua devoção ou zelo para com a lei de Moisés, não torna o objeto da paixão em algo valoroso diante da verdade e da justiça celestial e nem o torna digno de ser considerado como algo que não devesse ser esquecido. Se algum aspecto não era valoroso diante da retidão de Deus quando uma pessoa se apaixonou por aquilo, o mesmo aspecto continua não sendo valoroso ainda que muitos ou até bilhões igualmente se apaixonem por este aspecto, lembrando que a salvação e nem a perdição são aspectos coletivos, mas resultantes de decisões pessoais. 2 Timóteo 2, 22. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Romanos 7, 5. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Mas. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Mas, Romanos 6, 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Galatas 5, 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Tito 3, 3. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Aquilo que à luz de Deus foi exposto como algo sem significância para o viver e andar como nova criatura em Deus, também não deveria mais ser objeto da atenção daqueles que receberam a condição de estarem no Senhor e a condição de viverem e andarem em Cristo Jesus, por maior que tenha sido a paixão, a dedicação, o esmero, o investimento de recursos naquilo que à luz do Senhor foi revelado como insignificante. Paulo fez referências a termos como perda e lucro em relação às mudanças de sua vida quando veio a ser constituído como nova criatura, declarando que aquilo que anteriormente contabilizava como lucro para a sua vida, ele, em Cristo, passou a contabilizar como uma perda necessária e benéfica para obter um verdadeiro lucro, liberdade e vida eterna. Paulo não se ateve, de forma alguma, associado àquilo que para trás fica, ainda que possa ter sido extremamente valoroso aos seus olhos antes de conhecer pessoalmente ao Senhor. Ou ainda em outras palavras, Paulo disse que aquilo que ele considerava como um lucro tão valioso antes de vir a Cristo, agora, em Cristo, ele considerava como refugo, como rejeito ou ainda como o excremento de animais, sendo esta última expressão o significado mais literal para o termo por ele utilizado. Filipenses 3, 7 até 9. Mas o que, para mim, era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Como ocorreu com Saulo, as pessoas podem ter sido devotas, dedicadas ou profundamente apaixonadas precisamente por aquilo que é equiparado ao refugo ou ao excremento natural, mas, por outro lado, em Cristo Jesus, lhes é concedida uma perfeita e plena oportunidade de se afastarem deste tipo de dedicação e apego no coração. Em Cristo, lhes é disponibilizado inclusive um novo coração com novos propósitos e com a possibilidade de passar a amar, mediante a fé, o que é valoroso aos olhos de Deus e que tem efeitos valorosos para toda a eternidade. Galatas 5, 6. Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Esquecer-se de algo, não necessariamente vai implicar em não saber que um dia aquilo existiu e que fazia parte da vida de alguém. Esquecer-se do que para trás fica, entretanto, é virar as costas para estes aspectos, no sentido de não querer mais voltar aquilo que ficou para trás e no sentido de descartar a possibilidade de voltar a usar os seus conceitos e práticas. Esquecer-se do que para trás fica é passar a deixar de considerar como uma alternativa de vida aquilo que é inapropriado para a nova posição em Cristo, assim como não ficar remoendo e se lamentando por ter deixado aquilo que para trás ficou. Quando o povo hebreu saiu do Egito e se deparou com os desafios de rumar em frente, conforme a sua história narrada nas Escrituras e muito conhecida no mundo, ele por algumas vezes ficava se lembrando do alho e das cebolas do Egito como uma vantagem que ali possuíam em comparação à nova condição que se encontravam como povo livre. Todavia, as pessoas do povo liberto dos grilhões dos egípcios rejeitavam ver o quadro como um todo. Elas rejeitavam reconhecer que o alho e a cebola lhes eram dados em troca de dura escravidão, opressão, sofrimento e uma vida sem qualquer perspectiva para elas e para os seus descendentes. Por intermédio do testemunho de Paulo, Deus nos ensina que não é apropriado a um cristão, nem na mente e nos sentimentos, flertar com o que ficou para trás, pois há um grande perigo em fazê-lo uma vez que o retorno ao que ficou para trás é um retorno àquilo que se opõe à vida do cristão no Senhor, e cuja vereda tem potencial para conduzir uma pessoa, se ela se deixar envolver com ela, outra vez para o caminho largo que conduz à morte. Quando Paulo se deparou com os desafios da vida na condição de nova criatura em Cristo, ele poderia ter voltado a se lembrar do posto de comando, do exército e das muitas facilidades que estavam aos seus pés enquanto servia aos fariseus. E ao lembrar-se do seu passado, ele poderia até tentar traçar alguns paralelos para tentar destacar alguns benefícios pontuais que tinha sob a velha estrutura e para tentar enaltecer os esforços ou sacrifícios que fizera para seguir ao Senhor Jesus. Entretanto, Paulo se negava a fazer isto, pois havia entendido que o correto a ser praticado, em face do amor que a ele foi estendido pelo Senhor, era esquecer-se do que para trás fica e não ficar cogitando se poderia ter obtido alguma vantagem temporal se tivesse permanecido integralmente ou parcialmente na condição do seu passado. A partir do momento em que Paulo deixou o velho, ele aceitou a instrução do Senhor de também deixar o conjunto todo das coisas que ficaram para trás, incluindo o não realizar a prática de conjecturar ideias indevidas em sua mente sobre aquilo que não mais lhe causaria bem algum. Por meio da instrução do Senhor na sua vida, Paulo entendeu que ele havia trocado todo um conjunto de um modelo de vida por uma condição inteiramente distinta nos seus aspectos fundamentais, e de que as duas posições não eram conciliáveis ou equiparáveis nem no geral e nem nas minúcias. Paulo não se inclinou ao pensamento indevido de que poderia tentar extrair o melhor de ambos modelos, pois nada mais havia de proveitoso para ele nas coisas que para trás ficam, a não ser a firme lembrança de que estas coisas não eram, de forma alguma, um caminho de vida eterna e segundo a vontade de Deus. Gálatas 6, 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Quando um indivíduo permanece ponderando sobre possíveis benefícios pontuais que ele pensa que ainda poderia obter no que ficou para trás, em vez de esquecer-se do que é apropriado ser esquecido, ele pode estar abrindo espaços ou portas para que os pensamentos antigos voltem a tentar se interpor em relação ao novo tipo de vida que ele recebeu de Deus, e isto para o prejuízo de sua vida. As Escrituras não instruem aos cristãos para que eles fiquem comparando a vida guiada pela instrução celestial com a vida guiada pela mentalidade carnal no sentido de tentar obter os supostos melhores aspectos destes dois caminhos. As Escrituras ensinam os cristãos a não se sujeitarem à mentalidade carnal, mas passarem a buscar, pensar e focar no que procede do alto para que continuamente sejam instruídos a partir do reino do Senhor. Considerando que uma pessoa que genuinamente recebe o Evangelho de Deus também é constituída como uma nova criatura em Cristo, fica evidente que ela também é chamada a focar os seus pensamentos e atitudes em Deus e nos princípios do Senhor concernente à novidade de vida a ela concedida. Todo cristão é chamado a inclinar os seus pensamentos e ações na direção daquilo que recebeu pela sua associação, mediante a fé, com Cristo Jesus. Colossenses 3, 1 até 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Romanos 8, 5 até 7 e 12 até 14. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne, porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Assim, mencionamos aqui mais uma vez, que esquecer-se das coisas que para trás ficam é considerar-se morto para elas, é saber, crer e aceitar que elas não dizem mais respeito àqueles que delas foram libertos pelo Senhor. Romanos 8, 9 até 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. É, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. É, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. A confiança na força da carne e na forma como anteriormente pretendia fundamentar a sua fé, no caso de Paulo, ficaram para trás quando ele conheceu o caminho da vida pela fé em Cristo Jesus. E assim, aquilo que o Senhor instruiu a Paulo como coisas que para trás ficam, Paulo igualmente considerou como sem proveito, não vendo ele razão para indevidamente continuar se ocupando com elas. A confiança no Senhor Jesus Cristo e na direção que este lhe dava através do Espírito Santo, passou a ser o caminho no qual Paulo escolheu caminhar. Para finalizar, voltamos então a perguntar, por que Deus chama a todo cristão a confiar nele e ter paz em decidir pela prática do esquecer-se do que para trás fica? Um cristão pode ter paz em crer na instrução do Senhor para se esquecer daquilo que para trás fica, tanto em suas ações como em seus pensamentos, porque em Cristo Jesus, Deus lhe promete conceder toda a instrução e provisão necessária para poder viver e andar em conformidade com a condição de nova criatura. Passar a confiar em Cristo não engloba somente a confiança de que um dia no futuro o Senhor vai conceder a vida eterna junto ao Pai Celestial, mas também engloba a confiança de que a direção que o Senhor confere pela sua graça é o caminho para desfrutar da boa vontade de Deus também na vida diária e prática enquanto um cristão ainda vive na terra. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. 1 João 5, 11-13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. 2 Coríntios 5, 17. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.